Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral e hoje, Eduardo, o tema interessa-nos particularmente, ou se calhar assusta-nos um pouco. Ser bom pai e bom marido, o que é isso? Boa tarde, Eduardo. Eu não vou estar com mais demoras. O que é isso? Há uma definição universalmente aceite do que é ser bom marido e bom pai?
Olá, Bruno. Eu começaria pelo bom pai, se calhar é mais confortável. Eu acho que um bom pai é alguém que é capaz de saber brincar, que é capaz de exercer a autoridade de uma forma serena. É alguém que não falha os compromissos sociais de um filho, sejam os compromissos desportivos, seja uma festa de final de ano ou uma festa de Natal com a desculpa de que tem que trabalhar, e alguém que ao fim de semana inevitavelmente tem que reservar um bocadinho para namorar com os filhos como deve ser, e alguém que não faz um esforço para que eles brinquem as brincadeiras do pai, mas que aprende a sintonizar-se com aquilo que são os gostos do momento de cada filho, seja os cromos mais inacreditáveis, seja às vezes um faz de conta mais ou menos simbólico em que se fala ao telefone com amigos imaginários.
Mas a ideia do que é um bom pai, ou deve ser um bom pai, alterou-se muito nas últimas décadas no mundo ocidental, incluindo Portugal. Isso foi uma libertação para os homens, enquanto pais, ou sentiram isso como, agora parece que aumentaram as obrigações? Ao nível da expressão dos afetos, da manifestação dos afetos,
sim.
Estamos a falar de realidades totalmente distintas. Hoje,
muito diferente.
Hoje os homens sentem-se muito mais à vontade para expressar essa dimensão afetiva.
É muito diferente, Bruno. Antes a atitude do pai era uma atitude invariavelmente distante, austera, que aparecia quando muito para ralhar, e quando ele aparecia nessas circunstâncias e abria os olhos, os filhos tremiam. Há muitos filhos hoje ainda que perceberam que o pai tinha lágrimas e era capaz de abraçar, ao ver os comportamentos que hoje esse pai tem com os netos e que nunca teve diretamente com os filhos. O papel do pai mudou muito, é verdade que sim. Eu costumo dizer que mudou tanto, muito mais que o papel da mãe, que mudou tanto que, a certa altura, o pai parece estar numa espécie de encruzilhada, sem saber muito bem como há de fazer para não deixar de ser pai, porque as crianças, no fundo, são muito claras quando se tinha a função da mãe e a função do pai, sem que todavia escorreguem para aquilo que eram os modelos de comportamento que se calhar tiveram ao longo da vida. Os pais hoje são muito mais mães do que eram. Basta ver, por exemplo, os pais que levam as crianças ao jardim de infância ou que vão ao pediatra sozinhos, que era uma coisa que há 10 anos, há 20 anos, foi. Era raríssimo.
Era quase impensável. E com todas estas mudanças e coisas que se aprendem, podemos dizer que, ainda assim, ser bom pai é um dom, é algo que nasce connosco, ou é sempre algo que se aprende, algo que se vai aprimorando.
É como andar de bicicleta. Uma pessoa primeiro tenta equilibrar-se, depois apanha o jeito, depois faz piruetas se for preciso. Apanha-se o jeito, sim, aprende-se. Claro que a maneira como nós somos pais tem muito a ver com o pai que nós tivemos também, ou com as figuras de referência masculinas. Muitos de nós não tiveram esse privilégio em toda a sua dimensão e, portanto, ou às vezes tiveram pelas piores razões e tiveram o exemplo daquilo que não pode ou que não deve ser um pai. E, portanto, isso condiciona muito, muito, muito a forma como as pessoas se relacionam com os filhos na sua função de pai. Mas aprende-se de tal maneira que, à medida que os pais são pais, vão-se tornando paisões, que é uma designação absolutamente ternurenta, que faz com que um pai, ao escutá-la, se desmanche de orgulho.
Ainda no sentido agora aqui desta questão, é-se melhor pai de um terceiro filho, de um quarto filho, do primeiro? Isto pode ser um bocadinho ingrato para quem é o primeiro, para os primogénitos, mas é-se melhor pai, ou é-se um pai com outras valências, com outros instrumentos?
Oh, Bruno, para sermos socialmente corretos, eu digo, pronto, tem-se outras valências, mas depois há tantos fatores que condicionam, desde logo a forma como o pai foi trazido para aquela gravidez, porque o pai participou na gravidez, mas muitas vezes não participou na decisão da gravidez ou em muitos momentos dela. Desde logo o facto de ser um rapaz ou uma rapariga, os pais têm sempre a ideia, quando têm uma menina, se desmancham completamente, e quando têm um rapaz não descansam enquanto não o trazem para as brincadeiras infantis do pai, quase como se aí a infância se retomasse em muitos dos aspectos mais gratificantes. Depende de muitos fatores, sendo certo que, à medida que nós vamos sendo pais, ganhamos um jeitinho especial, já escusamos de ralhar tantas vezes, somos muito mais cúmplices, somos capazes de dizer um não sereno, sem ser preciso efeitos especiais ou aqueles bracejar fora do lugar.
Temos outro traquejo.
Ficamos muito mais bonitos como pais, e muito mais bonitos.
E agora, ainda aqui a questão complicada, porque temos de falar também de ser bom marido. E tinha aqui uma questão que é de, pode ser bom marido e mau pai, e vice-versa, ser mau marido
pode,
e bom pai?
Pode, só mesmo uma questão com a sua assinatura, Bruno, mas pode todo. E aqui começam as coisas a tornar-se muito complexas, não é? Às vezes os pais são excelentes maridos, mas têm uma dificuldade muito grande de aceitarem que um filho é um filho e que ocupa espaço naquela relação, e às vezes ocupa muito mais espaço do que o pai em alguns momentos. E, portanto, sim, às vezes há pais que amuam, rivalizam de uma forma pateta, como se no fundo, em vez de serem o pai, fossem no fundo um filho mais velho que se sente mais ou menos colocado em segundo plano. Sim, isso acontece muito, mas depois também acontece o contrário. Há pais que são inacreditáveis. Quando uma criança está assustada, chora pelo pai. Quando é preciso acordar à meia-noite, que ela vai, o pai. Que vibram pela forma como brincam e nunca se demitem das tarefas aparentemente mais chatas que implicam educar. E às vezes, como maridos, não são aqueles maridões que uma pessoa está à espera. Evidentemente que quando se é bom pai e bom marido, em vez de ser aí vamos lá ver.
É o jackpot.
Alguém que deve ser cuidado com todo carinho, porque estas pessoas não existem assim numa densidade fora do lugar por metro quadrado.
E Vou-lhe pôr a mesma pergunta que em relação aos pais com os maridos, com o ser-se marido, é-se melhor marido com a experiência e mesmo falando de um segundo ou de um terceiro casamento, é-se um marido diferente, naturalmente, mas é-se uma pessoa na relação diferente no segundo casamento para melhor ou no terceiro casamento?
E mal estaríamos se não fosse para melhor, quer dizer, a expectativa é que seja sempre para melhor, não é? Depois nem sempre acontece assim, mas sim, uma pessoa às vezes tem a noção que um casamento faz lembrar as contas de algumas empresas, vão acumulando tantos déficits que a certa altura se tem a noção que mais vale declarar a falência e abrir uma outra empresa. Sendo certo que às vezes começar do zero nestas circunstâncias não é bem começar do princípio, ou seja, nós vamos a jogo sempre com tudo o que aprendemos, mesmo com as cicatrizes de tudo o que corre mal noutra relação. Mas sim, aprendemos a ser maridos à medida que vamos tendo experiência e tudo tem a sua aprendizagem, a sua ciência, diria eu, com aspas.
Aqui também, desculpe Eduardo, aqui também entra a questão da pessoa com quem estamos.
Claro.
A nossa mulher também entra na equação. Será que esse é o ponto em que se nota mais a mudança? É na escolha da parceira, ou seja, não na própria ação durante o casamento, mas antes na capacidade de perceber, do homem perceber aquilo que quer também?
Às vezes, Bruno de Amaral, sabe porquê? Porque às vezes nós estamos a sair de uma relação com a ideia de que finalmente estamos a criar a nossa liberdade, porque aquela relação era tudo o que nós não queríamos, e depois damos voltas e voltas e os nossos amigos ficam gelados porque percebem que nós encontramos alguém igualzinho à pessoa de quem nos fará. E, portanto, agora há um pormenor importante. Quando nós vamos aprendendo a ser maridos e somos muito bem acompanhados nessa tarefa, corremos o risco da pessoa que está connosco ter um encanto especial por cada ano que passa. E a relação corre o risco de ficar cada vez mais bonita, é verdade que sim.
E assim, de uma forma bonita, chegamos ao fim do Porque Sim Não É Resposta. Estamos disponíveis sempre em podcast, nas plataformas habituais e no site observador.pt. E pode sempre enviar-nos as suas questões e dúvidas e partilhas através do e-mail eduardesa@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, um abraço e até amanhã.
Eu é que agradeço. Um grande abraço para si e até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.